temática. O que acontece é assunto.
Horas 35 minutos, bom dia para você, esse é o programa de debate dentro do programa temática, o que acontece é assunto. Nós falamos em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. Hoje no programa o assunto é a infância, né? Quais os desafios atuais e futuros da infância? Levando em consideração que sábado agora, dia 24, é o Dia da Infância que foi instituído pela Unicef. O mundo mudou desde que a data foi instituída, já não temos mais tantos problemas com a desnutrição, agora o problema é a obesidade, com o abandono físico, agora o problema é o abandono afetivo, com as questões que envolviam o controle, né, neonatal dessa gestação e também as vacinas, hoje ela é uma realidade, tem calendário público para isso, e também as questões que envolvem, por exemplo, a falta de higiene, né? Matou muitas crianças a falta de higiene. Hoje o problema é a super higienização, que já queria voltar com o Dr. César Pascoal, que está conosco, ele é médico, tem também o psicólogo Felipe Pezzini e também a professora Estela Carminati, que são os nossos convidados. Dr. César, sobre essa questão da hiper higienização, já tem vários estudos também mostrando que o mundo limpinho demais também gera doenças. Você achava que não, né? Mas o mundo limpinho demais também, né?
Claro, porque nós estamos numa flora biota, né? Então nós temos que ter os assim como na natureza, né? Nós temos que ter os predadores e as presas, né? E quando a gente trabalha num ambiente estéril, muitas vezes se proliferam os micro-organismos mais patógenos, né? Então acho que isso aí eu acho que tudo a questão é da nossa vida é questão de bom senso, né? Eu acho que a gente não pode nem exagerar nem para menos e nem para mais. Eu acho que, como diz a linha do budismo, né? Sempre seguir o caminho do meio, né? O caminho do meio é aquilo onde a gente tem, não é nem a direita nem a esquerda, né? Não ser radicalista e nem ser. Então, quando se trata dessa questão da higiene, eu acho que nós temos que principalmente é deixar as crianças entrar em contato com o meio ambiente, né? É subir em árvore, é brincar em parque, não tem aquele negócio de ter medo de porque comeu terra, daí depois você toma um vermífugo, já se resolve, já sabe. Então acho que aí que se pega toda a nossa imunidade, aí que vai se ter uma infância mais vigorosa, com reflexos lá na nossa idade adulta, né? Na questão da obesidade, não precisa nem comentar, né? Que antigamente as pessoas eram magras porque não tinham o que comer, né? E hoje são obesas porque comem demais, né? E principalmente carboidratos e açúcares, né? E a hiperatividade também já está ligada diretamente ao açúcar, né? O açúcar refinado, que tem um receptor no cérebro que ele tem a potência tão forte quanto o do receptor da cocaína. Então, as pessoas que começam a comer açúcar, cada vez elas necessitam mais açúcares para suprir sua coisa. E isso, na parte neurológica, acaba causando um problema de hiperatividade.
Olha só, os ouvintes já começam a participar aqui também. O Álvaro dos Reis diz o seguinte: bom dia aos debatedores. Na opinião dele, o mundo está com inversão de valores, né? Preocupante a situação de hoje, adolescentes tendo filhos sem condições, sem responsabilidades. Tem um convívio com os pais que têm filhos o dia todo na escolinha e no final de semana continuam com os amigos. Então, continua como se fosse ainda mesmo o esquema da escolinha, né? Com pouco convívio com os filhos. É o abraço do Álvaro dos Reis. A Juraci também faz a sua consideração aqui, muito obrigada pela presença, dizendo que está gostando do programa, enfim. Sobre essa questão, a gente tinha proposto, né, uma pergunta antes do intervalo, sobre a questão de filho de pobre e filho de rico. Isso é um mito no Brasil, né? Porque sempre teve essa distância muito grande entre as classes, a hierarquia. Então, o Brasil, essa pergunta faz toda a lógica no Brasil, né? Que filho de rico tem mais problemas emocionais e que filho de pobre teriam mais problemas físicos, né? A falta de acesso a uma boa vacina, a um bom alimento, coisa e tal. O que tem de mito, o que tem de verdade, que a gente já pode ir esmiuçando aqui nessa questão?
Bom, vamos pensar assim, um filho que se cria numa família mais abastada, né? Hoje em dia tem uma cultura de querer, desde antes que a criança nasce, já colocar todas as expectativas já em cima daquela criança. Não, mas a criança vai ser uma doutora, um médico, um advogado. Não, mas olha só, ela tem uma tendência para matemática, então ela vai ser engenheira, sabe? Então vamos colocar ela na aula de inglês, vamos colocar ela na natação, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí enche a criança de atividade, aí ela não... ela, obviamente, ela fica ansiosa e ela não consegue lidar com o tédio, o nada. Ela não consegue lidar com isso. Então esse é um dos problemas, claro, né? Dentro de uma classe mais abastada, né, de crianças em escolas particulares, que estão cheias de atividade, tem tema todo dia, então elas chegam em casa, elas não podem brincar porque tem que fazer o tema. Então,
não tem tempo de ser criança.
Não, né? Tem tempo de ser criança, que é um tempo de quê? É um tempo de brincar, é um tempo do lúdico, é um tempo de se sujar, né?
Isso é bem importante que tu pontuaste, assim, porque... essa ansiedade vem dos pais, né? Tem que ter computação, tem que ter inglês, tem que ter francês, tem que ter aula de dança, tem que ter aula de balé, e sobrecarrega realmente, sobrecarrega. Né? E a criança não tem tempo de brincar.
Isso não seria passar para a criança a frustração do pai?
Exatamente. Aí tu chegou num ponto.
Aí.
Chegou num ponto.
Eu passo pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu quero sufocar ele daquilo
Exato.
Que eu não tive.
Exato. E aí força acaba criando... um amadurecimento que a criança não está preparada, né? Não. E Rousseau já dizia, né? A fruta que é amadurecida antes do tempo não é boa. Não é gostosa, né? Se tu forçar o amadurecimento. Eu acho que pro ser humano cabe a mesma analogia, né?
E depois tu vai ter... Isso tu vai ter os reflexos lá na frente, né?
Exatamente.
Uma criança que é negócio. Na minha família todo mundo é médico. Então tu, qualquer um que nascer vai ter que ser médico.
Já nasce com esse
estilo. Se tu não é médico, tu é algum problema. Nós vamos ter que te encaminhar pro médico para ver
qual é o problema.
Qual é o seu problema, porque tu não seguiu a hierarquia familiar.
De preferência o médico da família.
O avô, né? O mais velho, porque
DNA errado.
Ele já puxa o cinto, né? Daí já aprende nos modos antigos.
Falando em avô, o César traz uma palavra importante, né? A gente tem visto a redução do núcleo familiar. Isso também é uma constante nas cidades. As pessoas, muitas vezes, elas migram. Elas vão morar em outras cidades. Caxias do Sul é um polo de migração, né? Tem muitos migrantes morando aqui. E aí a pessoa é single, ela é sozinha, ela casa com alguém aqui ou, enfim, na
não
cidade...
Não tem família, né?
Não tem família. E aí ela se obriga, né, a utilizar o serviço da escolinha, o recurso social que existe na cidade para poder dar continuidade à sua própria família. Então, esse distanciamento de figuras como a avó, o avô, os tios, as outras pessoas do núcleo familiar, que não deixa de ser um clã, né, Pipo?
Sim.
Como é que fica isso, esses impactos também dessa falta de pertencimento? A gente tem visto uma série de crianças que olham para a televisão, né, família Margarina, e olham assim quase com aquele olhar, né, de quem está prestes a degustar uma coisa muito gostosa, aquele olhar, né, vidrado, porque as famílias são pequenininhas, né, as datas comemorativas são pequenininhas, feitas cada vez de forma menor, reduzida. Isso também pode gerar algum impacto ou no entendimento de vocês não é tão importante assim?
Isso é subjetivo, né, a cada criança, mas a gente pode pensar que existe um imaginário, né, ideal do que seria uma família perfeita, uma família que completa, né, e quem não tem uma peça desse quebra-cabeça, tá faltando um avô, tá faltando um pai, tá faltando... É claro que vai sentir em contato com a sociedade, né, em contato com um colega que tem uma família, ela vai na casa do colega, a família, uma família grande, uma família afetiva, uma família, toda uma rede de cuidado, né, e ela às vezes tem a mãe, tem, ou mora com a avó, foi criada pela avó, então isso sim tem seus impactos, mas assim, não é determinante, né? Uma coisa que vai determinar...
Pelos aspectos emocionais.
Não.
Mas a gente tem que reconhecer que vai mudar um pouco, com certeza, um jeito de viver. O mundo será diferente a partir dessas crianças que nós todos estamos criando. Porque, por exemplo, nós aqui na faixa entre, sei lá, pessoas de hoje 30 a 60 anos de idade, elas ainda têm uma memória afetiva com a infância. Uhum. Diferente, né? Possivelmente vai ter memórias afetivas, mas é diferente. Lembra do cheirinho da comida da avó, lembra de uma árvore, lembra de coisas que essas crianças não lembrarão, elas lembrarão de outras. Né? Então, uma memória afetiva diferente, no mínimo isso dá para reconhecer desde já.
Não, isso sim. Eu penso assim, a criança é o reflexo do inconsciente dos pais, né? Isso é uma frase pesada assim, de se pensar, de se dizer, mas a gente acaba depositando, jogando na criança tudo aquilo que, né, faltou pra gente. Então a geração anterior sempre tenta suprir aquilo que não teve, né, e transferindo para os filhos essa responsabilidade, essa expectativa, e isso não precisa ser dito, é implícito, é uma coisa que é inconsciente, que acaba passando, né? Então tem uma questão também que eu penso, que é essa romantização de uma geração perfeita, né? Será mesmo que foi a nossa geração foi perfeita? Né? A gente tem uma ideia romântica do que é o ideal para uma criança, mas o mundo não vai ser mais o mesmo, o mundo já não é o mesmo. Então a gente precisa se adaptar, né? Encontrar o equilíbrio, como falou o César, o caminho do meio, né? O Tao. E é isso.
Mas se o fato é importante isso que tu trazes, Pipo, dá pra gente também fazer uma analogia de que se os adultos não estão se encontrando nesse mundo e é delegado ao papel do adulto fazer essa condução da introdução do mundo à criança, se o adulto está confuso, possivelmente a criança vai ter um reflexo também de confusão com a própria identidade. Daria pra gente analisar dessa maneira ou também não é uma análise, digamos assim, adequada?
Não, isso pode acontecer também, né? Principalmente se a criança ela não tem uma estrutura já formada, né, psíquica, que consiga lidar e perceber isso, né?
Ou seja, pequeninhos, os muito pequeninhos possivelmente serão mais impactados.
É. Tá. No caso, só concluindo aqui, que se tu pensar assim numa relação, né, mãe e bebê, se a mãe está ansiosa, se ela está preocupada, se ela está com algum problema, é visivelmente que passa para a criança, para o bebê, né? O bebê fica agitado, o bebê fica ansioso.
Com certeza.
E isso não só a mãe, mas qualquer pessoa que tiver com um bebê, qualquer ambiente, ela pega o...
Existe alguma astral. Mãe que não esteja com 20 problemas no mesmo... Não sei, que sociedade que produz problemas, né? Sim. É difícil, então a gente pode fazer essa analogia também, né? Se todos nós estamos problematizados, possivelmente as mães também estão, né? Olha, a Osília Bernardi, do bairro Diamantino, ela liga pra cá e diz o seguinte, pulei aqui, deixa eu pegar o recadinho direito. Conheço duas crianças que são gêmeos, têm 4 anos de idade, e os pais dessas crianças deram um celular pra cada uma das crianças com a ideia de, entre aspas, passar o tempo. Só que essas duas crianças de 4 anos de idade já expressam comportamentos de revolta, dizem palavrões. Então, na opinião dela, eles vão colocar numa escolinha para ser mais educado. Entendi. Agora, então,
a escola que se vive.
Isso, vai usar a escolinha para que as crianças sejam mais educadas. Na opinião da Osília, a educação vem de casa e não é feita na escolinha. Isso é uma situação recorrente?
Concordo.
As pessoas botam na escolinha pedindo para corrigir alguns comportamentos?
Acontece. Dessa colocação na escolinha de uma educação, né? E a gente tem que trabalhar muito isso. A educação, como disse a nossa ouvinte, vem de casa. Os valores, né, são da pessoa. E existe essa transposição de responsabilidade para cima da escola, né? De colocar em cima do professor, em cima da escola, essa reposição de valores.
Mas é muito mais cômodo para os pais. Muito mais cômodo.
É muito mais cômodo, né?
Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Minha responsabilidade é entregar e buscar.
Exatamente.
A educação é contigo.
Mas é assim que você
pagando,
passa.
Tá pagando,
claro. A escola está preparada para isso, Estela, por exemplo? Não. Porque é uma demanda já de longa data, né?
É uma demanda de longa data. A gente tenta se preparar para isso, mas... O importante é incutir nos pais, quando chegam na escolinha, que nós, o papel maior da escola é instrução. Nós estamos lá para instruir, para orientar. A educação tem que vir de casa. Claro que a escola acaba assumindo esse papel. Não vou dizer que a escola não assume, porque a gente acaba assumindo esse papel de educação quando não tem em casa. Mas a escola sozinha não faz isso, não tem como.
Só que isso aí é aquilo que eu me referi no meu posicionamento. Tu vai ter esse reflexo lá na frente. Quando essas crianças serão pais. Que daí eles vão se perpetuar naquela situação. Ou seja, se
a geração está sempre tentando mudar o que teve de errado na sua, né?
Então,
reproduzindo modelos. A Maria Helena faz uma consideração, doutor César, que talvez o senhor possa contribuir. Ela diz que ela mora no bairro Marechal Floriano, ela é vovó. Ela diz que cuidou da netinha desde os 4 meses de vida, sempre deu a educação que os pais da criança já vinham dando. E até ela diz aqui, ó, não é que porque eu sou vó que eu vou deixar de fazer as crianças... deixar elas fazerem o que querem, né? Hoje a netinha tá com 3 anos, já vai pra escolinha, mas, por exemplo, a vovó que já deu pitaco. Vai pra escolinha, mas já tá gripada. E tem diz que não quer ir. Mas os pais levam assim mesmo, pois é importante esse convívio com as outras crianças. E a opinião da vovó, ela acha que são muito pequenos. Que esse aconchego, né, com a família, pelo menos no início da vida, faz muito bem pra criança. Então, ela deu a educação, fez o que tinha que fazer, mas como vovó, ela já deu a pista aqui, né? A criança não quer ir, mesmo assim, contra a vontade, a família leva e leva porque acha que o convívio com as crianças é importante.
É a coisa mais importante na escola, é a socialização. É o convívio com outras crianças, é saber disputar com os seus iguais.
Então, neste caso, essa família levou a criança pelo motivo certo?
Levou pelo motivo certo. Para essa criança se socializar e poder crescer no meio de iguais.
Em 3 anos?
3 anos. Está de bom tamanho, tá, será?
De bom tamanho.
Eu já pensaria nos 7 anos.
Né? Já com a questão das gripes,
da imunidade. Só vai dar da avó. Só vai
então, é nesse sentido, doutor César.
É só a questão da avó. Então, assim, no meu ponto de vista, né? Posso estar totalmente errado. Isso aí, ninguém tem certeza de nada, né? É só dúvidas que se tem na vida. Quando a criança é muito pequena, ela tem que ter o convívio social. Ela tem que ter a parte familiar, tá? A partir dali...
Que e seria com os primos, com uma família tão pequena,
não existem mais, né?
Não. São colocações que se tinham, os vizinhos, alguma coisa assim.
Se brincava na rua?
Na rua, né? Hoje já não se pode mais, tem que estar só dentro do quarto. Então, assim, o mundo mudou. Então, não adianta nós querermos trazer aquela utopia daquele mundo que nós vivemos, aquela coisa de antigamente. Mas... quando a criança começa a ter essa questão, acho que muito prematura de contato, muitas vezes ela acaba onde ela não tem uma estrutura familiar. Quer dizer, são dois nichos, são dois caminhos, né? Um onde é que eu tenho uma estrutura familiar onde me dá totalmente um bom desenvolvimento e a outra onde a família, como se me fizesse na escola, fizesse um depósito de crianças. O estacionamento, como ele falou, o Ryan, o estacionamento de crianças, tá? Então, são duas coisas diferentes. Quando a escola ela junta essas duas crianças, o problema é saber o que, que vai acontecer com essa criança que não tem essa estrutura, que está sendo sociabilizada muito cedo. Se todos tivessem uma figura de avô, de tio, ou alguém na família que pudesse segurar a barra enquanto os pais estão trabalhando e educasse essa coisa, porque amor de avó é a mesma coisa que amor de mãe e de pai, avó e avô. Então, quando se tem uma idade um pouquinho maior, que a criança tem um pouquinho mais de discernimento, porque hoje, quando já nasce com um celular na mão, né? Então, ela já está
nesse mundo... Já nasce pedindo a senha do Wi-Fi, né?
Então, eu acho que aí, a partir dos 5 anos, seria pensar a questão da sociabilização. Porque hoje, no momento que elas querem viver no mundo delas, ninguém quer se sociabilizar. Elas querem ficar presas no quarto, trancadas, com cheias de radiações eletromagnéticas, tá? E o dia todo nisso aí. Então, são crianças que depois vão ter problemas no futuro.
Então, se for para a escola, não vai ter o celular e não vai ter essa exposição.
Com certeza.
Então, são realidades. Eu acho que tudo tem a ver com a realidade da família.
Claro. Eu acho que tem que ser uma análise da família,
né?
Tem que
ser uma
análise. Não é uma coisa general.
Não, a gente não pode generalizar assim, né?
Claro.
Então, assim, vai da tua, dessa organização familiar que tu tem, né? Ao invés de ficar em casa com um celular ou na frente da televisão com videogame, claro, vai para a escola. Agora, se tu tem uma casa onde tu tem primos, tu tem vizinhos, tu brinca na rua,
Claro. Mas a gente tem que reconhecer que esse percentual é bem menor.
Sim, muito, claro, pequeno.
Muito pequeno. O Alceu Guinzelli, do bairro Santa Catarina, ele diz que a criança que passa trabalho desde pequena aprende a ser mais lutadora, porque a própria natureza prepara a pessoa de acordo com o ambiente em que ela vai viver, né? E quando a criança tem muita mordomia de pequena, ela não aprende a lutar pelas suas próprias necessidades, é a opinião dele. Isso também, durante muito tempo, ficou como uma verdade absoluta, né? De que quem passa trabalho na vida, na infância, dificuldade, privações, vai ser alguém mais meritório, mais trabalhador, que vai ser alguém de mais valor. Isso, o que tem de mito, de verdade nisso, que ficou realmente, se eu tenho razão, muitas pessoas ainda pensam dessa maneira. É uma verdade absoluta?
Eu acho que não existem verdades absolutas, ao meu ver. Mas não posso discordar totalmente dele. Eu acho que mesmo as crianças que têm condições têm que ser submetidas a desafios. Claro. Não podem ganhar tudo de mão beijadas. Elas têm que ter desafios para ter um crescimento. Né? Tanto
sair da zona de conforto.
Sair da zona de conforto. A criança que receber tudo de mão beijada... não importa a classe social que ela pertença, ela não vai ter desafios, ela não vai procurar esse desenvolvimento, ela não vai alcançar esse... Né? É importante, sim, ter desafios.
O assunto não se esgota aqui. Se a gente ficasse o dia inteirinho aqui discutindo esse assunto, com certeza mais elementos seriam trazidos. É importante a gente fazer uma parada no dia a dia. Essa foi a proposta do programa de hoje. Refazer perguntas sobre a infância. Possivelmente a gente não tenha trazido respostas a essas questões, mas pelo menos a gente ajuda a refletir sobre que mundo a gente quer pela frente e como fazer para que, enquanto sociedade, enquanto planeta, enquanto comunidade local também, se possa criar alternativas para que a infância seja feliz. Essa é a ideia. São 11h56, reta final do programa. Queria permitir a cada um dos convidados de hoje, cada um na sua área, com a sua reflexão, deixar uma mensagem daquilo que realmente fica importante em cada área sobre esse tema, sobre a infância na atualidade e os desafios que virão pela frente necessariamente. Pipo, podemos conversar contigo, Filippo Pezzini?
Sim. Bom, deixar então uma ideia, né, que acredito que a gente trabalhou aqui. Foi muito bom o debate, né? Obrigado pelo diálogo aqui. A ideia de que as crianças precisam ter tempo para brincar, né? Tempo para o lúdico, tempo para a criatividade, para a imaginação, que é uma coisa que a gente vai perdendo cada dia mais, né? Que as crianças mantêm vivas dentro delas, que é a capacidade de expressão, né? A naturalidade, a espontaneidade e isso é muito importante a gente preservar, né? Talvez seja uma das únicas coisas para se preservar, seja isso mesmo, esse tempo de brincadeira, que para a psicologia a gente acredita que é muito importante, né? Então é isso, agradecer aí a todos, obrigado pelo convite.
Obrigada, esse é o psicólogo clínico Filippo Pezzini. Estela Carminati, que é professora, gestora de educação infantil, quase 40 anos de experiência.
Bom, também agradecer a oportunidade e reiterar, eu acho que as ideias do Filippo. Eu, como gestora de educação infantil, vou sempre defender a educação infantil, né? Então, antes de estar na frente de uma tela de computador, de uma tela de televisão, esteja no meio dos seus iguais numa escola, ou numa escola infantil, ou onde quer que seja. Importante isso, deixar a criança ser criança, valorizar esses contatos pessoais, esse afeto, com muito respeito, com muito amor. Obrigada.
Obrigada, Evelyn, pela tua presença, Estela. E para fechar, a consideração final do médico César Pascoal.
Bom, agradeço o convite, Beverly, agradeço o aprendizado que eu tive com essas duas sumidades na área da educação. E eu acho que uma das coisas que tem que ficar na nossa cabeça é justamente assim, criança tem que brincar e os pais têm que educar. E eu acho que para ter um mundo mais feliz, um mundo mais leve, uma vida mais tranquila, eu acho que educação e brincadeiras têm que estar lado a lado.
Igual à saúde, doutor?
Igual à saúde.
Muito obrigada pela presença também. Ponto final do programa de hoje. Esse conteúdo todo fica armazenado no site em tuaradio.com.br. Tem stories no Instagram também para quem quiser curtir, multiplicar entre os amigos. E na sequência agora vem o No Ponto, servindo a notícia com a apresentação do Clayton de Camargo. Muito obrigada.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.